Sobre um tema que causa muita polêmica, o RPG. Mais especificamente, vamos explicar o que é RPG. O nosso trio de hoje é composto por...
Victor, o Bárbaro!
Thiago, Prefeitura de Reestruturação de Cultura Global, ou seria...
E eu sou o Alessandro e o RPG não é do diabo. Então nós três aqui estamos prontos para falar sobre esse nosso jogo, né? Pra quem não conhece, tá chegando aí no cast. Pra quem não conhece, tá visitando nosso blog, tá ouvindo nossos casts e tá meio perdido, não sabe ainda o que é RPG. Ou pra quem já sabe o que é e quer uma referência nova aí pra passar pros novas pessoas, ou quer mostrar aí pra mãe e pro pai, né, o que é o RPG, né, pra eles não ficarem muito nervosos. Nós vamos explicar o que é hoje.
Importante escolher bem o livro para mostrar, para não mostrar certos livros com algumas gravuras não muito agradáveis na capa.
Então nós trouxemos um novo participante aqui, o Thiago. Thiago Grunge, é isso?
Opa, estamos aí, né?
O Thiago veio colaborar conosco nessa nova empreitada, esse minicast, como a gente está chamando aqui.
Vou dispor toda a minha ignorância a favor de vocês.
Ele já jogou muito tempo aí conosco, ele já mestrou também, né? Tem uma certa experiência, pessoal. Blood, Death and Vengeance! Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Bom, então vamos começar pelo básico, né? O que é RPG? O que significa?
Ah, RPG é Role Playing Game.
Role Playing Game, traduzindo?
Jogo de interpretação de papéis.
Jogo de interpretação de papéis, ou Role Playing Game. Essa sigla, né? O Brasil é o único que usa RPG, sabiam disso?
É.
Nos Estados Unidos.
Em Portugal, fala o quê?
Em outros países, como França, eles usam a própria sigla deles.
Eita, deve ficar horrível.
Portugal, se você quiser Jeep? Usar no Brasil, é Jeep, né? Como
o Thiago. Pois é. A gente sabe o que é a sigla, mais ou menos, e tal, jogo de interpretação de papel, mas pô, como assim? Interpretar o quê? Que papel? O que eu vou interpretar? Pra quem que eu vou interpretar? Como que eu vou interpretar? Isso não dá pra entender direito aí. Como é que é o negócio?
Você vai interpretar um personagem. Personagem seria você. Seria o herói, seria o anti-herói, seria quem você irá representar ou interpretar.
Ah, peraí, então é tipo um teatro, assim? Seria um...
É exatamente como um teatro, mas sem roteiro.
Sem roteiro, pronto.
Mas sem roteiro nenhum, a roda caralho, assim, ou tem uma estrutura?
É, o que acontece é que há as regras para que não vire zona.
Vamos dar um exemplo clássico, então, para você. Vocês vão entender claramente. Polícia e ladrão. Todo mundo deve ter brincado quando era criança de polícia e ladrão, né?
Opa!
Então na polícia e ladrão...
Com o revólverzinho do banco.
Exatamente. Não, eu fazia de pedaço de pau mesmo o revólverzinho. Aí é todo mesmo. Mundo queria ser o ladrão, né? Que é mais divertido. Ou a polícia. Hoje em dia todo mundo quer ser o ladrão, né? Que hoje o ladrão sempre se dá bem, né? No Brasil. Mas, voltando à nossa brincadeira de criança, todo mundo é inocente. Você tinha então uma brincadeira em que polícia e ladrão, né? Um tentava pegar o outro com as suas arminhas lá, cada um atirava, né? Chegava um certo momento na brincadeira que eu atirava em você e você falava assim: não acertou. Eu falei: não, claro que acertou. Tava mirando a tua cabeça, como é que não acertou? Bom, pensa o RPG como se fosse essa brincadeira. E aí, você vai ter o quê? Você tá interpretando o papel de um policial, o outro vai estar interpretando o papel de um ladrão. Cada um fazendo aquilo que ele deveria fazer. Você não é de verdade um ladrão nem um policial, mas você interpreta como se fosse quase um teatro, não é?
Uhum. Mas daí você pode escolher se você quer ser o policial, se você quer ser o ladrão, como é que
Bom, você vai ter certas opções aí para poder escolher. A gente vai falar bem claramente daqui a pouco sobre essa parte aí. que é criando o personagem. Mas você pode escolher ele, escolher isso, dependendo do RPG que você vai jogar. Vamos chegar lá. Blood, death and vengeance! Quando você tá brincando de polícia ladrão, o que que falta pra você definir se o cara te acertou ou não?
Regras.
Então, exatamente. O RPG, você vai interpretar. Claro que a gente não vai brincar de polícia ladrão, é óbvio que é um exemplo. Você vai interpretar um papel que vão ter certas regras pra que o jogo flua de forma coerente e justa.
Tá, mas é próximo da realidade? Não é próximo da realidade?
É, eu acho que é próximo da realidade, mas dependendo do jogo, né? Eu acho que varia muito do jogo adotado. Pode ser tão próximo do real como pode ser tão próximo do inimaginável, inigualável da sua mente deturpada humana. Eu acho que eu falei igual o Yoda.
Bom, você vai ter vários cenários, na verdade. Né? Você tem vários livros para serem comprados aí. Cada livro é um jogo.
Ah, ou suplemento. Ou suplemento do jogo.
Eu acho que eu tô começando a sacar, então. Por isso que tem aquele monte de livro, então. Tem vários livros, milhares de páginas. Sempre vejo o pessoal andando pra cima e pra baixo. Blood, death and vengeance! Então, mas como é que joga, então? Eu tenho que ler o livro pra poder jogar? Se eu não ler, eu não consigo jogar? Como é que funciona?
Pergunta interessante. Como é que se joga? Bom, primeira coisa, é importante ter um livro, certo?
Não, calma. Eu vou discordar de você. Primeira coisa, é importante ter um grupo de duas ou mais pessoas.
Quer dizer, então, que não dá pra jogar sozinho.
Olha, não. Tem que ser muito criativo pra jogar sozinho.
Talvez na frente do espelho.
Haja imaginação, haja imaginação. é um jogo de grupo. O RPG é pra se jogar em galera, eu costumo falar.
Galera.
É isso que dá a diversão do negócio. Além de ser todo divertido, tem o grupo, certo? Pra você jogar, você precisa ter um grupo, certo? Um livro.
Ou
alguém
vários.
Alguém que leia esse livro.
Que é o mestre, ou o narrador.
E quatro cobaias. Ou três, ou duas. Certo?
Ou cinco, ou seis. As cobaias.
E cobaias.
Tá.
Que são os jogadores.
Tá, esses jogadores, com quantas pessoas dá pra jogar? É, precisa ser no mínimo 4? Posso jogar com 6, com 10, com 15? Como é que é?
Você pode jogar de 4. Mínimo mas é 2. O mínimo é 2.
Mínimo é você e mais alguém. É mais chato, mas até dá pra tirar alguma coisa disso.
Tá, seria o mínimo então 2 pessoas.
Mínimo
2 pessoas.
Não faz muito sentido.
Mas pra ter uma diversão um pouco mais garantida, de 3. 3 pra cima.
Bom, pra garantir a diversão, 3 jogadores, contando com quem lê o livro e vai conduzir o jogo. Nós já vamos conversar, falar sobre isso aí. E no máximo, não tem máximo na verdade, mas existe um máximo pra se jogar e se divertir.
É o máximo recomendado, o máximo virtual.
Seria aí o quê? Eu considero um grupo bom pra se jogar o narrador barra mestre e mais 4 jogadores. Mais que isso, pra mim, começa a ficar muita gente.
Eu acho que tem 5 é o limite máximo, é o teto. Eu gostaria de frisar que nós estamos dando a descrição de RPG de mesa.
RPG de mesa. E RPG de mesa não é tabuleiro.
Não é tabuleiro, mas é RPG de mesa. Há outros estilos e a quantidade de jogador pode variar muito pra muito mais.
Pô, mas eu já fui em loja de quadrinhos assim, e vi o pessoal jogando com tabuleiro, com dado... Como é que é isso, então?
Dado é essencial para complementar a regra. É como aquilo que o Lê falou. Você, entre o bandido e o ladrão, um diz que matou e o outro diz que não. Entram os dados, entram as regras, só para não ficar um impasse, para deixar a cargo do destino, da sorte. Já o tabuleiro é opcional. Pode sim ser usado para algumas coisas, principalmente para esses momentos de decisão, de jogada de dados, para que se visualize melhor, mas não é obrigatório.
Mas peraí, então esses jogos de tabuleiro são outros tipos de RPG? Não são RPG? Como é que é?
Jogos que são estritamente de tabuleiro são conhecidos como wargames, né? Eles não são jogos de RPG. RPG envolve o RP ali, né? O roleplay, a interpretação.
Ah, entendi. Então se eu não interpretar um papel, então não é RPG.
Não, aí é um jogo qualquer.
Bom. É assim, em teoria, não, porque alguns, narradores conduzem seus jogos dando ênfase ao tabuleiro, às regras, e acaba esquecendo um pouquinho o roleplay. Então, talvez você esteja jogando um jogo de RPG e não interpretando. Mas aí vai um pouquinho de cada estilo, vai de cada mestre, narrador aí. E de jogadores, claro.
Blood, death and vengeance! Então, deixa eu ver se eu entendi. É um jogo, você interpreta um papel, pode se jogar em quatro pessoas, recomendável, não dá pra jogar mais, né? E aí, você falava das regras e tal, como é que é esse esquema de regra? Vai estar tudo no livro, não vai estar no livro, como é que elas se aplicam? Fazer algum tipo de conta, assim, quando tá jogando?
As contas normalmente são básicas, mais e menos. Esse qualquer um consegue fazer. Certo?
Ou não.
Eu, como educador, não é de se surpreender que alguns não consigam fazer.
Mas eu acho assim.
Tá nos livros. As regras estão nos livros.
Estamos formando um grupo. Imaginemos que somos três iniciantes. Um de nós escolhe ser o narrador, é o que vai conduzir o jogo. Em princípio, ele precisa saber as regras. Então, eu tomo a frente e compro um jogo. Eu compro um sistema chamado GURPS, que não vem ao caso agora. Eu compro um jogo e eu leio o livro. Eu tenho agora todo o conhecimento das regras e o que é necessário para criar um personagem, para desenvolver uma história. E aí, vocês são minhas duas cobaias, vocês entram com um personagem cada. E aí a gente vai desenrolar a história.
Por que esse jogo tem tanta polêmica em volta, assim, que sempre tem notícias na mídia falando sobre mortes e os evangélicos sempre falam que é jogo do demônio e não sei o quê. O que que tem no RPG que faz ele ter essa imagem, assim, tão pesada, assim, negativa?
Bom, na verdade, né, falam mais que ele tá na mídia do que ele realmente tá, né? Pessoas assim que pegavam RPG como inimigo, não sei, né? Não sei o motivo, cada uma tem um motivo, elas falam muito mais assim, não, porque acontece isso toda hora, né? Na verdade, não, né? Ocorreu aí dois crimes relacionados, no Brasil, pelo menos, né? Dois crimes relacionados a RPG, certo? E até hoje nenhum dos dois foi provado que foi o RPG que levou eles a fazer aquilo, né?
Eu acho que a temática dos jogos, por se tratar de alguns jogos, tem temática de vampiro, o lobisomem, o mago, aí acaba batendo de frente com algumas crenças, né, sobre criaturas malévolas, maquiavélicas, e a pessoa, quando não conhece alguma coisa, critica. Eu acho que acontece muito isso. Sobre o RPG influenciar, e aí vem a mesma. Olha o Search enrolando. Aí vem aquela mesma definição, aquela mesma polêmica que é sobre jogos eletrônicos. Se um jogo estimula a violência ou não. Aí a gente acaba caindo na mesma. Eu acho que o RPG é, inclusive, mais leve nessa temática do que o próprio jogos eletrônicos.
Bom. Eu acredito claramente, pra mim, assim, tá claro, óbvio, bem, tá bem na cara mesmo, certo? Que o RPG virou bode expiatório, é isso. Assim como o videogame vira bode expiatório pra gente louca aí que comete crimes. Então, foi isso que aconteceu, né? Claramente, uma vez estava, eu assisti um programa que falava, aquele TV Senado da vida, certo? Eles até mostraram. Pessoa falando do RPG, não lembro agora o nome da deputada lá, qual que era o nome dela. E falando, né? Ó, vocês estão tão preocupados com esse jogo que vocês dizem que matou uma pessoa e o crime organizado tá aí e ninguém tá fazendo nada. Certo? E é mais ou menos isso, a impressão que dá é que querem botar a culpa no RPG pra tirar a visão de outra coisa, sabe? E essas pessoas, assim, que são extremistas, anti-RPG, é porque não conhecem, assim como tudo no mundo, né? As pessoas que não conhecem as coisas vivem falando mal das coisas. Né?
Pelo que vocês estão falando, é um pouco a ignorância mesmo, né?
É falta de conhecimento.
É a falta de conhecimento.
Bom, assim. Olha aí, estamos aqui para isso, então, né? Vamos esclarecer com as pessoas.
E vocês vão concordar comigo, né? Que também tem alguns jogadores que também fazem para merecer, né? Que eles fazem o RPG ficar mal falado. Os caras saem vestido de vampiro na rua, essas coisas assim.
Eu acho que louco tem tudo que é teu lugar. Blood, death and vengeance! Como é que é? Eu tenho que me vestir pra jogar? Como é que é esse negócio aí?
Não, pra jogar o RPG de mesa tradicional, não é muito necessário, não.
Mas por que então? Como é que é? As pessoas se vestem, vão ao cemitério e tal.
Mas entre nós aqui, eu vi uma menina no encontro internacional de RPG vestida de sucubus. Bicho, mano.
Mas espera aí, RPG é cosplay?
Não, não, longe disso. Existe uma forma de jogar RPG. A forma que eu jogo sempre, eu gosto mais, eu sou mais tradicional nisso, é o RPG de mesa, que a gente chama, né? Que é o RPG ali, né? Na tua casa ali, aí vai a galera e a gente interpreta ali mesmo, nós, né, sem muitos aparatos. Mas existe uma forma mais sofisticada que seria o live action.
Isso. É, mas eu acho que o de mesa mesmo, desenrolado, dá dentro da sua imaginação. E não realmente com você atuando. Você faz algumas atuações, mas o desenrolar da história é feito na sua imaginação.
Live action baseia-se no quê? É um jogo de RPG com algumas regras diferentes, certo? Só que o cara interpreta e ele se veste como aquilo.
É porque, na verdade, toda a ação dele reflete a ação do personagem, o que difere um pouquinho no da mesa.
Ah, na mesa eu não preciso... Se eu vou bater em alguém, eu não preciso fazer o gesto na mesa, então.
Não.
Só fala.
Não, não é aconselhável.
Blood, death and
vengeance. Explica melhor qual que é o papel do mestre, então, do narrador que vocês estavam comentando, e o papel dos jogadores no jogo. Como é que é? Qual a diferença entre eles?
O mestre é quem vai conduzir o jogo. Se naquela historinha do polícia e ladrão, você tinha duas pessoas discutindo o que ia acontecer, quando você vem para RPG, de uma forma mais sofisticada, para ficar mais organizado, colocamos alguém, nós não, é escolhido alguém, ou alguém se escolhe, para poder gerenciar o jogo, para poder trazer uma história, uma crônica, certo? Para que os jogadores possam participar. E esse é o mestre.
O mestre, basicamente, além de tudo isso, é o que vai ter acesso às regras. Em geral, é ele que introduz os jogadores aquele cenário e ele propõe uma história para os personagens dele, né, para os outros jogadores. Então, é ele que dá a ideia do desenrolar da história e que acaba sendo o juiz do jogo. Importante também, assim, o mestre é responsável por propor os desafios para os jogadores.
Mas é só ele que conhece as regras? Os jogadores não conhecem? Como é que é?
Num grupo novo, eu acho que é muito comum o mestre ter o conhecimento das regras e depois os jogadores vão aprendendo. Num grupo mais experiente, eu acho que já as regras são de conhecimento de geral. Às vezes os jogadores sabem até mais do que o próprio mestre o narrador.
Então o mestre vai descrever ali o que está acontecendo na cena. Seria mais ou menos isso, como se fosse um filme, assim.
Isso, o mestre seria mais ou menos o diretor do filme, né? A gente pode dizer assim, diretor e roteirista. Só que ele é um diretor e roteirista que depende das ações dos jogadores, porque a história não é pronta, a história só é pré-concebida.
Blood, death and vengeance!
Mas e esses RPGs aí que tem no videogame? É a mesma coisa? É, porque pelo que eu tô entendendo aqui, não tem mestre no videogame, ou tem mestre no videogame? O mestre é programado no videogame? Como é que é que funciona?
RPG de mesa é totalmente diferente de um jogo eletrônico. A dinâmica é diferente, a forma como é conduzido é diferente, a parte de interpretação é diferente, a falta de imaginação é diferente. Discussões mais aprofundadas no nosso próximo cast, alguns anos na frente.
O RPG de videogame não pode ser considerado RPG porque o roleplay, a interpretação não existe. A não ser que você, na hora que você tá dando lá, você vai atacar o cara com a sua espada, você grite também na frente da tua TV. Aí você tá interpretando. Senão você não tá tendo interpretação. Você tá lá parado na frente da tela, apertando os botões.
Mas você não fala pelo personagem, isso não seria considerado uma interpretação, assim? As pessoas conversam no chat e tal.
Não chega a ser uma interpretação, chega a ser uma conversa só. Você não pode mudar a história já é pronta, então sai de todos os elementos que, né, que caracterizam o RPG. Certo? Aí você sentar no MMO, né, RPG, que deve ser o que você tá falando, uhum. aí você tem a possibilidade de conversar, interagir com outras pessoas. Mas ainda assim, você, não tá, você pode até interpretar, né? Existem jogos aí que tem servers só pra você... É, de roleplay, que é chamado, que é só pra interpretar. Mas, ainda assim, né, você falta outros elementos do RPG aí, né? Que não vão caber como esse RPG, o de RPG original, né? O nome RPG foi pego pros videogames por causa dos sistemas de turnos e por causa do sistema de subida de nível. É isso que tem que aparecido, os RPGs iniciais lá, né, que apareceram, os Final Fantasy da vida, Phantasy Star. A sessão de jogo é basicamente aquele momento que todo mundo se reúne para poder jogar. Essa é a sessão de jogo. É uma história, uma crônica que o mestre e o narrador preparou para que aqueles jogadores possam interagir, participar dessa história, né? É vencer os desafios. Isso num certo número de horas, né? Varia de 3 a 4 horas ou mais.
Blood, death, and vengeance!
We are Sex Bob-omb, and we're here to make you think about death and get sad and stuff!
Eu, como jogador, tenho o total direito de fazer o meu personagem da maneira que eu quiser?
Assim como tudo no RPG, para não ficar injusto, nós teremos as regras, né, para você criar o personagem.
A ideologia do personagem, sim, pode ser da forma que você quiser, mas seguindo alguns pré-requisitos ali para você não extrapolar e fazer o Superman.
Mas, por exemplo, para saber o quanto você pula, para saber o quanto você pode correr, para saber o quão inteligente o seu personagem é, para saber o quão, até às vezes, até bonito o seu personagem é. Você vai ter ali uns números, normalmente são bem justos, né? Ou são distribuídos ou são sorteados. Na verdade, a grande maioria é distribuída.
Ele não precisa ter a felicidade de ser feio igual vocês, né? Pode ser mais bonitinho.
E o pessoal joga com mulher, assim, também?
Acontece.
Interpretando uma mulher.
Eu não
assim.
Vou falar, mas entre nós tem um jogador que joga com mulher.
Ó, eu não vou falar, mas eu conheço dois jogadores que jogam com mulheres.
Se você tiver em dúvida de quem é, ouça o nosso cast.
Exatamente. Se descobrirá o mistério.
Um. Já está lançado.
O mistério das meninas jogadoras.
Bom, então você vai criar um personagem. O que você vai precisar para criar seu personagem? Primeiro você vai precisar pensar o que você quer que ele seja.
Blood, death, and vengeance!
Aí você vai entrar numa questão que a gente não comentou ainda, que é a questão dos cenários. No RPG, você, assim como num filme, você vai fazer um filme, você tem centenas de cenários para filme, não tem? Então você pode ter centenas de cenários para os jogos de RPG, certo? Você pode ter o cenário medieval, que foi como começou, então é o mais famoso, certo? Você pode ter o cenário...
Senhor dos Anéis.
O Senhor dos Anéis.
Sempre.
Você pode ter o cenário de terror. Pode ser um terror fantástico ou um terror mais, assim, psicológico. Você
ópera.
Pode ter, né, dezenas aí de... O que você imaginar, na verdade.
Futuro, lá Star Wars, lá...
E a vantagem do RPG é que se nada disso existe, você inventa. Você quer fazer um RPG que quer o cenário, é a tua cidade e tem alienígenas invadindo a tua cidade. Você faz, não tem nada que impeça. Certo? Existem RPGs que servem, só tem regra. Só servem pra você colocar o cenário que você quiser nele.
Como o RPG é baseado na sua criatividade, o limite dele também é a sua criatividade. Então, pode haver tudo. O que há aí é igual alguns livros de regras e alguns livros já propõem alguns cenários.
É isso que eu ia perguntar. Quando você compra um livro, ele já não vem fechadinho, um pacotinho ali, de um cenário prontinho, e eu vou só
eu acho ficar que a gente,
de dentro.
Eu acho que podemos exemplificar alguns jogos, né?
Ali
é bom, aí alguns jogos, né, e difere um pouco de cada um. Dando um breve comentário sobre eles. Dungeon Dragon, existem três livros básicos e um livro de cenário, um quarto livro que seria de cenário, para ser jogado em ambiente medieval fantasia, tipo O Senhor dos Anéis. Existem jogos para Mundo das Trevas, que há um livro básico e os livros de cenários, que é Vampiro, o outro Lobisomem e Mago, são os três títulos principais. Nele é, não é nada parecido com Vampiro de Eclipse, é, Crepúsculo, essas coisas aí. E você tem GURPS, por exemplo, que é um livro básico de regras. E há alguns suplementos que trazem cenários, alguns suplementos que não trazem cenário nenhum.
É, você tem um sistema mais famoso, eu acho, desses que não tem, que não trazem cenários prontos, que é o GURPS, né? A própria tradução do nome dele, né? É, seria o Role Playing Game genérico, né?
Universal.
Né? Que é generic e...
Portanto, é a tradução. Generic Universal Role Playing System.
Sistema de interpretação genérico universal. Então, ele só tem as regras. Só. Dentro desse sistema de regras, você pode fazer o que você quiser. Você cria, você tem total liberdade. Se você, caso não tenha tanta criatividade para criar as coisas, né? A maioria, na verdade, não tem, né? Inclusive eu também. A gente pega os livros suplementos, certo? Mas esse é um exemplo de livro que tem as regras e você só cria o que você quiser.
Blood, Death and Vengeance!
O que vai diferenciar um mago de um bárbaro, por exemplo?
Poderes.
Mas como é que é esses poderes?
É a magia.
É, cada jogo vai ter um sistema de regras. Então, cada jogo você vai ter alguma coisa. Em alguns jogos você vai ter poderes, em outros jogos você não vai ter nada. Você é um ser humano comum e vai ser um detetive, um policial, alguma coisa.
Outro, você vai ser um vampiro, certo? Um lobisomem, um mago, um ciborgue.
Nesse sistema medieval, você tem o quê? Você tem o mago que lança magias, né? Tem todas as regrinhas para ele poder lançar essas magias. Né? Lembrando que não tem nada a ver com magia de isso é tudo fictício. Vou deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo não se confundirem aí. Oh, o pessoal mexe com magia ali, não. É tudo fictício.
Não há nada de. Certo? Nada funciona, já tentei.
Então, essa magia é a magia como o mais próximo a gente tem, né? Já deixamos bem claro a diferença do videogame e tal, mas. Seria aquela magia do videogame, a gente vai fazer o dano, vai fazer o seu inimigo dormir, certo? Vai fazer isso daí, vai machucar ele, vai fazer pegar fogo e tal. O bárbaro, já não, o bárbaro, o que são os poderes dele, o que ele vai usar pra poder combater ou fazer as coisas dele ali? Ele vai usar o machado ali enorme, né, bater nos caras, ele tem toda essa diferença aí. Cada classe tem a sua característica básica, o clérigo vai curar, né, vai soltar magias assim, angelicais, magias, né, em nome do Deus dele, assim.
Tá, e essas características dependem do cenário, daí a definição para cada arquétipo de personagem.
É, vai depender do cenário.
Blood, Death and Vengeance!
Daí, beleza, você tem, escolheu aí o teu mestre. Eu fiz lá o meu personagem e agora o que eu faço?
Senta numa roda, senta numa mesa, em volta de uma mesa ou em qualquer área, pegue seus dados, pegue um escudo e joga!
Bom, pra deixar um pouco mais claro pra quem tá ouvindo, aí você tem seu personagem, teus amigos que vão ser os jogadores também tem os personagens dele. O mestre ou o narrador, ele já vai ter preparado a história dessa sessão de jogo, como a gente tinha explicado, certo? E ele vai jogar vocês dentro desse mundo, dentro dessa história, com os seus personagens. E, deixar bem claro, você não vai ser inimigo desses outros personagens. Você vai lutar contra, não é Street Fighter. Você vai lutar a favor, aliado, você vai ser um amigo, normalmente, dos seus amigos em jogo também. Então é um jogo de se ajudar, é um jogo de grupo. É, por isso não faz muito sentido aquelas acusações, né, sobre crimes. É RPG, pô. O jogo de RPG é um jogo de grupo, ele prega a união dos personagens para poder fazer os objetivos que o mestre vai colocar para você.
Mas o jogo não é livre, eu não poderia de repente colocar alguém lá, fosse um espião ou então que fosse um inimigo dos outros personagens, por exemplo?
Sim, o mestre tem total liberdade para colocar qualquer elemento junto com os outros personagens. Na verdade, o que acontece é assim. Imagine num mundo, imagine numa sala, que uma sala de aula. Você está fazendo faculdade, você é um aluno, e estamos nós três jogando. Então, numa sala de aula, constitui 12 alunos mais o professor. Se você tem o seu personagem, que é um aluno CDF, O Alessandro tem um personagem que é uma menina safada e há 10 outros alunos e mais o professor que não há jogadores para ele. De quem são esses jogadores? De quem são esses personagens? É do mestre. O mestre controlará esses 10 outros alunos e o professor que pode interagir com os outros personagens de vocês dois. E aí tá. O que acontece? Eu posso trabalhar com algum personagem desse sendo um espião, sem problema algum.
Blood, death, and
como é que é o desenrolar da aventura em si, que vocês citaram, né, da sessão? Como é que funciona?
Bom, vamos então, para facilitar o entendimento, vamos fazer o seguinte. Vocês vão ser os jogadores, ok?
Sim, mestre!
Você vai começar a entender, o RPG é muito mais fácil entender quando você participa da sessão do jogo. Então, para você que está ouvindo, se você puder participar, até não nem assistir, participar. Uma sessão de jogo vai ficar muito mais claro na tua cabeça o que é o RPG. O nosso objetivo aqui é que você entenda pra poder ir atrás. Então vocês são os jogadores, certo? Eu preparei a minha história no cenário medieval, ok? Então, como vocês estão começando hoje, eu deixei os personagens prontos, o que também pode ser feito. Você pode fazer seu personagem, como o mestre pode deixar pronto pra você já. Então o Thiago será o mago no meu cenário medieval e o Victor será o bárbaro.
Bola de fogo.
Ok. Bom, como você... Isso é um exemplo bem simples e rápido, tá? Como você poderia começar? O seu personagem, Thiago, que pode ter nome qualquer, vai ser, pra questão do jogo, Bob ou Mago.
Bob ou Mago.
E Asmodeus, o bárbaro. Não, Asmodeus não é um diabo, né?
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
E Gork, o bárbaro. Bom, Bob e Gork, vocês estavam numa taverna tomando hidromel, enquanto ouviam um bardo tocar uma música. Estavam ali sem nada pra fazer, esperando qualquer coisa para algum animal para caçar ou algum livro para ler. E chegou um homem de chapéu pontudo e robe longo, azulado, chegando próximo à mesa de vocês. Falou com vocês. Senhores aventureiros, tenho muito dinheiro e diversão para vocês.
Eu gosto de diversão.
Opa, eu gosto de dinheiro.
Vocês só precisam fazer um pequeno trabalho para mim.
Tá.
Vocês apenas precisam ir até o castelo do maléfico necromante, e trazer a princesa que foi raptada. Vocês aceitam?
Tá, posso fazer um parênteses aí no jogo? Pausa o jogo. Certo. Nesse momento, eu posso aceitar ou não?
Sim,
o convite do cara?
Total liberdade. Se você não aceitar, você vai estar mudando a história do jogo, mas você pode ser encaminhado para outro lugar. Você tem total liberdade para escolher assim.
E no feedback, na história dos personagens, eu já conheceria o personagem do Victor ou não? Como é que funciona?
Já, pelo que eu descrevi, você já estava conhecendo ele, né? Vocês estavam sentados na mesa juntos tomando o demônio.
Entendi. Beleza. Pode retomar o jogo.
Não, acho que é só isso.
Certo.
Esse início mostra claramente o quê? Que você tem a oportunidade de escolher, como você tem a oportunidade de não escolher. Eu descrevi o cenário, eu descrevi onde vocês estavam, certo? Vocês podiam até... Eu fui mais direto por causa do tempo. Vocês podiam ter feito o que vocês quisessem ali dentro. Vocês podiam ter começado uma briga, vocês podiam ter saído ali, ir lá pro meio do mato pra caçar um porco. Ia ser de vocês aí, o que vocês iam fazer. Isso é um início de campanha mais básico possível... Certo? Olha, pessoal, foi só um exemplo rápido, assim, de última hora. Exemplo clássico e simples de como começar uma campanha medieval, mas você poderia começar uma campanha hoje em dia. Ou você poderia começar uma campanha fictícia de Star Wars, por exemplo. Nada impede. Isso é total liberdade daí. Esse foi o exemplo mais clássico, mais simples.
Blood, death, and vengeance!
Então, O que você vai precisar para jogar? O que você precisa saber para jogar RPG? Primeiro, o que é RPG? O que é RPG? O que é RPG? Bom,
então, RPG é um jogo onde você interpreta um papel. Nesse jogo tem o papel dos jogadores e o papel do mestre e narrador, certo? O mestre vai escrever o cenário e o jogador vai interagir no cenário e com o mestre, correto? E entre os outros jogadores.
Então nós temos dois termos bem simples aí para você definir. Mestre, aí nós temos os jogadores que na sigla em inglês são conhecidos como PCs, não é Personal Computer, né?
Que pode confundir bastante.
E é Personal Character e NPC. PC são os seus personagens, aquele que você criou. NPC são os personagens que o mestre vai controlar, certo?
É para exemplificar, PC lá no, na escolinha... Era o CDF e a menininha.
Isso. E no jogo que eu fiz, o PC era o Gork e o Bob, os dois personagens de vocês.
Exato.
Certo? E o NPC era o Mago e as outras pessoas que estavam na taverna também.
Na escolinha eram os 10 mais o professor.
Então você tem o non-personal character, que é o NPC. E como é que você joga mesmo?
Tá, então eu faço o meu personagem e aí o mestre escolhe um cenário onde aquele personagem vai se encaixar, ou então o mestre escolhe o cenário antes, depois eu faço o meu personagem. E a partir dali ele cria uma história onde eu vou interagir da maneira que eu quiser. Seria mais ou menos isso, né?
Isso, isso mesmo.
E ele é jogado sozinho?
Não, né? Jogado em grupo, como vocês sugeriram aqui, grupo de 4 pessoas, né? No máximo 4 pessoas, senão foge muito do controle. E de preferência que o grupo seja de aliados.
Certo, é um grupal onde todo mundo se ajuda.
Exatamente. Agora que você falou isso daí, o que é RPG pra você?
RPG pra mim? RPG é um jogo onde eu vou interpretar um personagem baseado numa história que alguém tá contando.
Exatamente. Bom, pessoal, o meu último recado aí é que RPG não é do diabo, ok?
É, RPG, como qualquer outro jogo, tem que ter que tomar cuidado para você não viciar e bitolar, como qualquer outra atividade que você possa vir encontrar no seu dia a dia. É um jogo de entretenimento muito agradável, porque você joga com seus amigos, vai uma rodinha, rolando uma cerveja e tal, pode rolar altas histórias, comédias, é engraçado jogar.
Eu diria que o diferencial que o RPG tem comparado com os outros meios de entretenimento em grupo que existe hoje, sim, ou até mesmo não sendo em grupo, né? A maior parte das pessoas passam o tempo jogando jogos eletrônicos ou na internet. Eu acho que o legal do RPG é que você precisa se reunir, pelo menos teoricamente, né? Pode até ser por Skype, eu acho, mas você tem que se reunir para jogar. Então a interação social é direta, né? E isso é muito legal. É uma coisa bem bacana do RPG que eu gostei.
Exatamente.
Blood, death, and vengeance!
Quero agradecer aí ao Victor aí, né, que é nosso participante do Rootscast. Quero agradecer ao Thiago também, deixar bem claro, pessoal, que ele fez muito bem o papel de jogador iniciante, mas na verdade ele já jogou, já mestrou, inclusive.
Olha só, eu estava interpretando o papel.
Estava interpretando o papel de jogador iniciante. Muito bem.
É, perfeição do que RPG. É.
Inclusive, eu já citei o Thiago no primeiro cast, quando eu falei de quem eu ganhei os livros do Mago. Quero agradecer também aqui a Tatita, que estava nos ouvindo, tá? E ela como realmente ela conhece muito pouco da RPG. Essa não estava interpretando. E ela também ajudou aí a colaborar aí com o nosso cast aqui, na produção do nosso cast, certo? Muito obrigado a todos. E espero que agora tenham entendido o que é RPG.
É isso aí. Joguem, é muito legal, não é do demônio. E você ainda vai melhorar a tua amizade com os teus amigos.
Eu gostaria de agradecer aos Matusalém, Samuel e Cleiton, que me introduziram nesse mundo e que estão ouvindo aí os casts. E eu gostaria de agradecer a mim mesmo, que estou aqui também, né, gravando isso.
E se a gente não conseguiu esclarecer todas as dúvidas que o pessoal está tendo, ou se você é novo, nunca ouviu falar no tema, se interessou, achou legal, achou bacana, manda um e-mail para a gente.
E-mail, Twitter...
Qual que é o nosso e-mail aí, Alessandro?
É só mandar um e-mail no epicknightscast@gmail.com, né? Epic de épico, Knights de Cavaleiros aí, não esquece do capo.
É, Knight, né?
De cast e de cast.
Cast. Arroba gmail, é isso?
@gmail.com.
Bom, então nós temos algumas dúvidas aqui da nossa ouvinte.
Acabamos de discar para uma ouvinte acabou de ligar desesperada aqui para nós.
Bom, eu sou a Tatita, não entendo nada de RPG, não tô interpretando igual o Thiago, mas eu tenho três dúvidas para você.
Manda aí.
Quando você define seu personagem, você é obrigado a ficar com ele. Durante toda a história, você tem vários papéis, você pode interpretar vários papéis.
Eu acho que aí faltou a definição de tempo. O RPG é definido em alguns tempos, que é, fazendo uma analogia fácil com série, é as sessões de jogos, que seriam episódios de uma série, e campanhas, que seriam temporadas de uma série. E aí tem a história, que é uma série de campanhas, como Arquivo X, que foi uma série de temporadas. Nessa sessão de jogo, quando você começa a jogar, a gente se reuniu para jogar, é meio complicado você pegar um personagem e trocar ali no meio, né? Eventualmente o personagem pode até morrer, tal, talvez para você não ficar chorando, o mestre põe alguma coisa rápida ali. Durante a campanha, como é muito longa e aí realmente seu personagem pode sofrer alguma coisa, ou você infelizmente pode descartar ele, não gostar dele, pode se perder, você pode sim ir trocando de personagem e tal, sem problema algum.
É, existem até alguns mestres que permitem ao jogador jogar com dois personagens ao mesmo tempo.
É, isso eu não conheço.
Seria como uma múltipla personalidade?
É, não, não necessariamente. Dois não. Personagens separados mesmo. Múltipla personalidade você também pode interpretar, se você quiser.
Aí uma questão é, como o jogador faz pra evoluir seu personagem? Tipo, existe um plano de carreira pra cada personagem?
É, nós não falamos muito detalhadamente sobre isso, né? Mas existe sim, existe uma forma de que o personagem evolui. Na verdade, uma das coisas que mais deixa o RPG divertido é você evoluir o seu personagem. Existem dois sistemas. Existe o sistema do Dungeons and Dragons, que passou por alguns outros aí, que é um sistema por nível, que é a partir de um determinado tanto de experiência, de pontos de experiência que ele ganha, ele vai conseguir passar de nível e isso vai melhorar certas características dele. Isso significa mais forte, mais rápido. É, melhora algumas coisas ali. Melhora até a interação social dele, às vezes. E você tem o estilo do Storyteller, na verdade, que é de outros também, né? É GURPS, Storyteller. E você vai pegar o quê? Você vai acontecer o quê? Você vai ter pontos de experiência para ser gastos na ficha do seu personagem de acordo com aquilo que você quer. Ah, eu quero aumentar minha destreza, eu quero aumentar minha força, né? Minha velocidade, eu quero aumentar o tanto que eu sei usar uma arma de fogo, eu quero aumentar o tanto que eu consigo passar a conversa nos outros. Então você acaba tendo esse plano aí, né, que vai melhorando. Não chega a ser se planejar, até dá pra se planejar, mas normalmente o jogador não planeja, né?
Terceira pergunta seria, como que você define o fim de uma história? Tipo, uma história tem um fim ou ela não necessariamente tem um fim?
Eu acho que fica aí a cargo de cada mestre, narrador e dos jogadores. É como algumas séries que não tem fim, algumas têm. Como Arquivo X.
Depende da popularidade, né? Se todo mundo tá gostando, você vai enrolando, igual o pessoal faz nas séries, né?
Boa.
Não, mas eu acredito que sim. Depende do mestre. Se você quiser fazer uma história que nunca acaba, tudo bem. Se você quiser, você pode fazer uma fechada, né?
Até fechada e tudo mais. Depois há recomeços.
É, e como faz pra fazer essa junção do fim no começo da outra?
Eu vou usar um exemplo. Teve em certa campanha, o mestre puto quis acabar com a campanha. Quis terminar a história pra nunca mais ser jogado. Ele matou todos os personagens e mandou pro inferno. Aí, depois, ele quis jogar de novo. Aí, ele pega os personagens, manda os personagens em alma e lá, os personagens engravidam um monte de mulher em alma. Voltam, aí bate o negócio e volta na realidade em outro lugar, no corpo de outro cara, e depois muta por uma genética, mutação. Coisa de louco.
Não, tá, você acabou de explicar como não fazer uma história voltar.
Então, na real, no RPG você pode se arrepender e voltar uma história, ou é como na vida real, que não adianta você se arrepender, você já fez e bota pra frente.
É como no Heroes. Você pode tentar refazer e fazer uma merda, entendeu?
Boa, boa.
Essa analogia com série aí vai embora, hein, cara.
Ou você pode fazer uma coisa boa, sei lá. Vamos ligar pra ela. Faz barulhinho de telefone. Participação especial do nosso ouvinte ao vivo. Qual é a sua pergunta sobre RPG? Ah, é, como é que você consegue ficar mais de 2 horas jogando essa bosta? If you know what I mean, y'all. Women to the left of me, women to the right. Ain't got no gun, ain't got no knife. Don't you start no fight. Oh, I said, boy, cause I'm TNT, dynamite. TNT, and I win that fight. TNT, I'm a power load. TNT, watch me explode.